Vamos falar sobre movimentos neonazistas, movimentos extremistas, nos Estados Unidos os supremacistas brancos e de outro lado os movimentos antirracistas. É uma tendência mundial, esses movimentos eles ficam amortecidos e aí quando algum ambiente, algum fato favorece, eles renascem. O que é que a gente pode dizer em relação a estes movimentos? Eles são movidos por fanatismo? É o que a gente vai discutir agora com a professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Ela é livre docente pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, atualmente coordena o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Departamento de História, e desenvolve o projeto Vozes do Holocausto. Professora Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal. Como vai?
Muito obrigada, Roxane. Um bom dia, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes. E acho muito oportuno e agradeço a oportunidade de falar de um tema tão, tão presente, né, nos dias atuais, na mídia e também na nossa realidade aqui brasileira.
Ah, justamente, nós vamos chegar nesse ponto que nos preocupa em compreender esse ambiente agora nos Estados Unidos para poder entender também como é que esses movimentos na Europa ou aqui no Brasil, e já existem esses movimentos aqui no Brasil, isso desde a década de 80. Bom, a professora aqui é a senhora, então vai me explicar direitinho como é que é isso, mas eu andei estudando e pesquisando. O que a gente quer entender, a primeira provocação que faço, professora, é o seguinte: estes movimentos, eles existem, esses movimentos extremistas e o neonazismo, que é muito terrível, muito preocupante, não é, na história, por ser uma ferida na história do mundo, né? Eles vivem adormecidos e conforme o contexto eles renascem?
Muitas vezes essas brechas que são abertas por grupos políticos ou muitas vezes pela própria ignorância, né? Eu sempre ressalto que a educação tem um papel aqui, um desafio, né, muito importante, que é exatamente de informar, né, os nossos jovens sobre os perigos desses extremismos. E acho que um elemento importante, assim, para a gente também, antes de começar aqui a nossa conversa, é definir bem, né, que o fanatismo, ele não tem apenas esse perfil que nós estamos vendo hoje acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, também no Brasil, como nós já falamos, na Europa, porque existem diferentes tipos de fanatismo, né? Você tem o fanático por chocolate, você tem o fanático por questões religiosas, fanático político, fanático por livros. Eu sou uma fanática por livros, por exemplo, né? Uhum. Mas esse fanático que nós estamos aqui nos referindo é aquele que ele investe, e aí tem um elemento importante, contra uma conquista muito importante da humanidade, no século XX para cá, que é o direito à vida, né? O reconhecimento do direito à vida. Uhum. E esses grupos investem contra minorias, são pessoas exaltadas, eles realmente cumprem com essa definição de grupos extremistas. Quer dizer, ele é capaz de matar para defender as suas ideias, e uhum, se apresenta aqui como uma, vamos dizer, o dono da verdade, né? E acho que há aqui uma identidade, para poder entender um pouquinho os movimentos hoje nos Estados Unidos, que o Trump aparece como aquele que apresenta uma verdade, né? No seu discurso, ele revela uma verdade, ele acaba conquistando e dando espaço para que esses grupos reapareçam, como você diz, eles vão ressurgir, né? Entre aspas, valendo-se de um discurso que para eles vai de encontro ao fanatismo, né? Que é, além de exaltar a prática da violência, de atentar contra a vida, ele abre espaço para o discurso da intolerância, que é o discurso do ódio, né? E esse discurso do ódio, ele prega uma verdade absoluta. Eu até deixei aqui separado, tem uma frase do Amos Oz, que eu uso muito nos meus escritos, nas minhas palestras, que quando ele diz que quem são os fanáticos, né? São aqueles que acreditam que o fim, qualquer fim, ele justifica os meios.
Que
já nos coloca.
É terrível, né? Professora, é? Ou seja, não é possível a convivência, é preciso exterminar o que é diferente,
exatamente,
né? O que eu não aceito.
O ato da violência, não é? E que acaba mesmo causando danos. E hoje, eu acho que tem aqui um elemento também interessante para a gente, vamos dizer, alertar, não é? Que, por exemplo, no caso dos grupos ligados a Ku Klux Klan, né? Antigamente, esses grupos escondiam a cara, eles andavam com os capuzes, né, brancos. E valiam-se de um falso discurso, que eles defendiam os fracos, defendiam principalmente os inocentes, né? E daí ele alimenta com a Ku Klux Klan, alimenta esse discurso do fanático, né? E acaba também investindo contra, que é o que eles pregam, né? Aqueles que são inferiores, principalmente negros, judeus. E isso está retornando. Por quê? Porque foi aberto um espaço, né? E é interessante que agora você vê, dá para a gente perceber muito bem nas fotografias estampadas aí na internet, na imprensa, eles tiraram o capuz. É. Né? Eles estão mostrando
a cara mesmo.
Mostrando a cara. Então, esse brado que até, vamos dizer, a partir do século XVIII, ele esteve enrustido, né? Ele encontrou agora um terreno propício para voltar às ruas, né? E sempre interessante, sempre violentos. E com isso eles acabam expondo um modelo de grupo fanático, né? E é aí que eles vão de encontro também às propostas dos neonazistas. Então você tem grupos da extrema-direita, né, que acabam retornando, grupos muitas vezes que têm uma tradição já de violência, e com isso arranhou bastante a imagem dos Estados Unidos.
Não tenho dúvida.
Na figura do Trump, lógico.
Nesse atual momento. Então, se a gente deu para entender...
Então, é uma questão realmente para pensarmos no perigo, não é? Do surgimento dessas lideranças, novamente da circulação de um pensamento racista que volta do passado, né? E é um passado importante, é recente, não é um passado lá... do século XII, XIII, né? Não. Então, é um passado recente, muito perigoso.
Professora, então, na verdade, o cenário político, ele pode estimular, encorajar, não está diretamente ligado esse movimento que vem de onde vêm exatamente esses movimentos radicais, a gente pode tentar resgatar isso, explicar para a gente de onde vem, para entender até aqui no Brasil, um contexto como no Brasil, especialmente no sul do país, você tem movimentos. Me chamou muito a atenção nesse final de semana um documentário na Globo News sobre esses movimentos aqui no Brasil, no sul, cresceu muito nos últimos anos, desde até entender, por exemplo, um contexto como os carecas do ABC, por exemplo, você tem skinheads, você tem... Enfim, vai se mudando um pouco o contexto destas ideologias, mas elas têm todas essa mesma origem que é o fanatismo. Mas quando surgiu pela primeira vez isso na história? Se a gente for entender, resgatar o ponto ali, o elo, o início disso.
Em termos de, por exemplo, a palavra, vamos pegar um pouquinho a palavra fanático, né, o fanatismo. Eu acho que, se voltar um pouquinho na história, eu vou ser rápido, porque a história é longa.
É verdade.
Mas eu quero lembrar os autos de fé da Inquisição em Portugal e Espanha, né? Que eram cenários que exatamente exaltavam a purificação, né, da sociedade, daqueles hereges, onde você tem aqui a figura do cristão novo muito presente. E essas imagens, inclusive, interferiram aqui no Brasil. Então, nós tivemos, em determinados momentos, fanáticos religiosos exaltados. E, então, eu recuo, né, no século XV, XVI, e principalmente XVII e XVIII, onde nós temos essas cenas onde as pessoas agiam em nome da fé. Acompanhando, vamos dizer, esses movimentos, já no século XVIII você tem o aparecimento da Ku Klux Klan, depois XIX ela ganhando força, enquanto os brados, né, do seu discurso de supremacia branca, então aquele falso discurso de defensora dos fracos e tal, e no século XX esse grupo vai encontrar, vamos dizer, também um reforço com o aparecimento do nacionalsocialismo, e as suas pregações apoiado numa falsa ciência, uma pseudociência. Então, esses grupos que, vamos dizer, emergiram desde o século XV e ganharam força agora no século XX e XXI, né? Eles têm uma história de tradição, né? De que são grupos contra a pluralidade, são grupos que, através desse discurso do ódio, não é? Vão pregar realmente a violência. E hoje, o neonazismo, o que ele faz? Ele vai buscar no nazismo, não é, o seu modelo de, não só de discurso, mas também ele se apropria, não é, daquelas pregações. E esses grupos, e aí tem um elemento interessante, que apesar de terem alguns elementos comuns, eu quero chamar aqui a questão da estética, né, dos neonazistas, cabeça careca muitas vezes, ou então uma indumentária negra com tatuagens, isso acaba seduzindo os nossos jovens, né, que tem aquela, que tem um ideal de fazer parte de um grupo, de uma gangue, e de também de sentir-se integrado a um grupo. E isso por quê? Porque esses grupos acabam ganhando força exatamente nesses momentos de crise, né? Nos momentos de insegurança. E o discurso vem assim a calhar para esses jovens que estão se sentindo marginalizados, desempregados, acuados. E aí, através desses grupos, eles encontram uma maneira de projeção na sociedade.
Um risco, né, muito grande, especialmente para os jovens.
Né? Porque eles acabam sendo seduzidos. Eu sempre falo, o ovo da serpente continua. Né? Eles são seduzidos e compram essa ideia de que eles podem encontrar um espaço na sociedade apoiando esse discurso da supremacia branca, vamos dizer assim. E o que é interessante aqui no Brasil, que você tem nesses grupos muitos elementos, muitos representantes que são mestiços, né? Então, tem muitas vezes assim, um discurso que cria um certo ruído, mas esses jovens é por ignorância e muitas vezes por um ódio enrustido, né? Ele tenta encontrar eu sempre uso essa expressão do inimigo, aquele inimigo que está oculto, quem é o culpado pela crise. Então, o discurso do Trump, inclusive, que eu falei que arranhou essa imagem dos Estados Unidos, exatamente porque ele investiu, né, contra os imigrantes, né, e abriu espaço para que esses grupos da extrema-direita, né, encontrassem uma opção até para ressurgir, e ressurgir de uma forma violenta.
Agora, professor, então vem a terceira questão, que é o cenário do Brasil. Que espaço eles têm para crescer, que preocupação isso pode ter? Eles podem se associar a movimentos políticos de direita ou extrema direita no Brasil? Nós temos visto uma movimentação, tem se falado muito nisso, né? Especialmente nas redes sociais. Nós temos uma eleição ano que vem, temos um cenário que pode ou não mostrar um pouco mais, ou uma das faces desse movimento neonazista no Brasil, ou ultradireitista no Brasil. A gente não sabe como falar. É tudo menos supremacista branco, porque falar de, né, num Brasil, supremacia com tanta mistura de raça, o sangue do, né, enfim, não é exatamente supremacista branco, mas tem essa... Então, que risco isso pode representar para o nosso cenário aqui no Brasil atual? Nesse Brasil também de posições extremadas, de dificuldade, né, de diálogos. A gente tem visto um ambiente ruim também, né? Em alguma medida.
Sim, os grupos estão presentes. Isso não é de hoje. É. Né? Nós temos ocorrências junto à presidente de São Paulo, a Delegacia de Crimes Raciais, que tem um acervo, vamos dizer assim, fantástico de ocorrências e registros, né? Muitas vezes eles não chegam a atingir, vamos dizer, a instância de um processo crime, não é? Mas há sim, e devemos nos preocupar com a presença desses grupos. Né? Eles seduzem realmente os nossos jovens, estão não só na periferia, mas nesses últimos anos nós temos tido casos bastante agressivos desses skinheads neonazistas, né? E acho que aí tem um elemento interessante, isso está acontecendo no mundo inteiro, que é o uso que eles fazem da internet, né, das redes sociais, e também estão se manifestando. Um dos segmentos, não é, desse discurso do ódio é exatamente investir contra homossexuais, contra as prostitutas, negros e judeus. E eu acredito que nesse início de ano nós tivemos várias ocorrências, não só aqui em São Paulo. A data do aniversário de Hitler é uma data em que ele é bastante assim, chamativa, não é, para esses grupos, mas também no dia a dia. Nós temos um caso em Porto Alegre, que até hoje não foi resolvido, com violências físicas, né, aqui em São Paulo também. E, aliás, alguns anos atrás eu tive contato com o delegado de Porto Alegre e nós tivemos uma planilha, vamos dizer assim, de ocorrências assim, inacreditável, né? São grupos silenciosos, estão presentes sim, e nós temos que estar atentos. Eu acho que sim. Nós, educadores, principalmente, e a imprensa, né, tem aqui um papel importante no sentido de, eu vou usar até a palavra combate, eu não gosto muito, mas de investir, não é, contra não só esse discurso, mas eu acho que informar, não é? Informar os jovens na sala de aula, não é, dos perigos dessas ações. Mas eles estão presentes.
E nós temos
que estar alerta, principalmente aqui na internet, né, onde essas mensagens estão circulando.
Ok. Bom, olha, nós só iniciamos essa discussão, nós podemos oportunamente, professora, aprofundar, falar de trechos, né, momentos históricos importantes e que nós não queremos de volta, né, que são crimes de humanidade horrível, terríveis, e que podem, né, a gente diz, não, uma ideologia como essa não passa de violência, de brutalidade, de manifestação, não, pode chegar a uma coisa terrível, como foi o extermínio de populações inteiras, como foi o extermínio de judeus. Então, esse alerta tem que ser permanente. A gente tocou nesse ponto, mas podemos voltar oportunamente ao tema. A professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que coordena o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação junto ao Departamento de História, aqui da Universidade. Conversaremos certamente em outra oportunidade sobre o tema, professora, mas agradeço muito a sua contribuição hoje.
Eu que agradeço e só quero aproveitar para convidar os ouvintes,
claro,
a entrarem. Nós temos um laboratório, mantém um site onde um dos nossos projetos, que é exatamente esse de informar, não é, sobre as ocorrências no passado e no presente de genocídios, entre os quais o Holocausto. Uhum. Atualmente eu coordeno um projeto Vozes do Holocausto, que você acho que até citou aqui no começo do programa, e esse projeto tem exatamente, né, essa missão de informar, criou um arquivo virtual com testemunhos. E acho que com isso a universidade cumpre aqui um papel importante, né, de disponibilizar um arquivo que não só digital, mas também de ações educativas, no sentido de promover um discurso em prol dos direitos humanos e do direito à vida. E o Holocausto acho que é um desses exemplos, né, que tem que estar sempre presente nas nossas salas de aula, no nosso cotidiano, não é? No sentido de combater realmente essas diferentes faces do fanatismo.
Muito bem. O endereço do site, professora?
É www.arquishoa.com.
Arquishoa. ArquShoah. Bom, na dúvida eu repito aqui, se alguém tiver. ArquShoa. Muito obrigada, professora, mais uma vez, e tenha um bom dia.
E vamos voltar a conversar.
Certamente, obrigada.
Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada mesmo.